Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Você seja muito bem-vindo a mais um Hora Rubra. O meu nome é Murilo Von Grol e sentado aqui comigo para discutir as notícias da semana, bater um papo, é ele, Leandro Magalhães. Fala, Leandro.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para o primeiro Hora Rubra de comentários da semana, já no ritmo regular, né? Nosso primeiro piloto que deu origem à série, né? Semanas atrás.
Ritmo regular, pero no mucho, né? Estamos 2 dias atrasados.
Né? É, exatamente. Acho que você tem explicações para o nosso público aí.
É. Não. Só digo que é cortesia de uma companhia aérea que ralou com a minha agenda semanal. Entendeu? Então vamos deixar por aí. Então peço desculpas ao público pelo atraso de 2 dias aí. Cobre daquela companhia aérea que tem um nome de um ato futebolístico.
Uhum. É, tá aí o recado dado.
Tá aí. É, muito obrigado a eles por tudo, pela minha semana e por esses 2 dias de atraso do Hora Rubra. Mas a gente atrasa, a gente não falha, né, Leandro?
É, nós capota, mas não breca, né, como fala.
Isso aí. Então, enfim, começando com as notícias e os acontecimentos da semana, vou começar com o Star Trek Prod, né, Leandro? Que chegou dia 1º de julho no... Que, na verdade, a gente já gravou um episódio, né, com o Prod vindo ao ar, mas não tinha dado tempo de assistir nada, né? Agora,
sim,
já 19 de julho, queria saber o quanto você já assistiu de Prod.
Então, nós estamos no meio da situação que o fato de lançar como temporada de uma vez só provoca, né? Tá todo mundo meio que... cada um num episódio, entendeu? Eu, por exemplo, no décimo e no décimo primeiro ainda.
É, eu tô no terceiro ainda.
Não, tá vendo? Tudo assim. Então o pessoal tá tudo desincronizado, né? O fandom fica um pouco desincronizado. Tem aqueles que já assistiram inteira, tem aqueles como você tá bem pra trás ainda, tem aqueles que estão no meio, que nem eu. Então assim, então isso acho que reflete um pouco na narrativa, assim, no debate, né, sobre a série. A gente comentou isso até um pouco, fizemos um artigo, né, quando saiu a temporada, comentando assim, ó, todos os avalie e comente do Trek Brasil para você votar no que você achou do episódio, estão aqui, entendeu? A gente comentou um pouco sobre essa, sobre como esse estilo impacta, né?
É, negativamente, ao meu ver.
Eu acho. Também negativamente, entendeu? Eu acho que todo mundo perde com isso, entendeu? Eu não vejo vantagem. Assim, qualquer vantagem que você fala, ah, mas dá para fazer binge watch. Não, tudo bem, mas aí você quer fazer binge watch, você espera acumular e faz, entendeu? Eu acho que as desvantagens superam muitas vantagens.
Também acho.
Mas é o que tem pra hoje, né? Literalmente. E de uma maneira ou de outra, assim, acho que agora com 19 dias já, né, de série temporada estreada, eu acho que tá ressoando muito bem. Eu acho que tá tendo uma recepção positiva até por fora do fandom.
Uhum.
Entendeu? Quem assistiu tá elogiando muito, mesmo fora do fandom. E eu acho que isso é sempre positivo para, não para Prod apenas, mas para Star Trek como um todo, entendeu?
Uhum.
Ter uma receptividade pela comunidade de cultura pop em geral boa, que nem está tendo.
É, e o que tu assistiu, tu gostou?
Sim, eu gostei bem. Acho que a serialização que eles colocaram tá bem no tom correto, entendeu? Os episódios são até episodísticos, mas dentro de um arco de temporada muito claro.
Uhum.
Entendeu? Assim, está com uma cara reconhecidamente bem Star Trek, entendeu? Porque agora já tem uma... a ambientação já é a típica, né? Porque os primeiros episódios de Prod, bem lá atrás, né, no começo da primeira temporada, era muito assim... é, Star Trek e o 101, que nem se fala, né?
Uhum.
Assim, você aprender o que é Star Trek. E o que, o que era justificável na medida que aquilo era uma série para fisgar jovens fãs novos. Então encaixava até enquanto mandato. É, aqui já não tem mais isso, entendeu? Tá bem reconhecidamente a ambientação e o tom.
Sim.
Estão bem dentro do que a gente espera. A história também tá bem interessante. Eu acho que tem caras novas entrando aí. Não vou entrar em spoiler demais, não, porque acho que tá muito cedo pra spoiler ainda. Como a gente falou, tem muita gente fora de sincronia aqui.
É.
Mas tá bem positivo, viu? Eu tô preferindo essa segunda temporada do que a primeira, embora isso não é mérito nenhum pra primeira. A primeira também foi muito boa, já largada. Acho que as animações de Star Trek estão batendo um bolão, isso aí não tem a menor dúvida, não.
Lê, e uma pergunta. Tu acha que tem chance da série ser salva pra uma terceira temporada?
Eu ainda acho que essa chance é pequena, mas eu acho que ela é maior do que antes da estreia. Entendeu? Porque a receptividade tem sido bem positiva, entendeu? Eu acho que eu estaria mais na boca do povo se a Netflix tivesse permitido ser serializada semanalmente. Uhum. Entendeu? Porque ficaria ressoando mais e mais. Entendeu? O público veria um crescendo, claro, na qualidade da temporada. E eu acho que isso dissipa rápido nesse estilo. Mas, enfim, é como a gente falou que tem. Mas mesmo assim, eu acho que a chance aumentou, embora eu não acho que é ótima ainda.
E tu quer ver uma terceira temporada de Prod ou tu acha que a história pode estar tá contada já?
É, eu não vou poder falar baseado no que eu achei da história, porque eu não cheguei no fim da temporada, mas quem eu já vi comentar falou que é uma temporada amarradinha, que tem gancho, mas dá pra deixar concluído por ali, entendeu? Então acho que tá bem azeitada. Uma terceira temporada sempre será bem-vinda, considerando a qualidade que eles estão conseguindo colocar. Entendeu? É que é uma premissa que você tem que estudar, né? Até onde você consegue levar o grupo de personagens coeso daquele jeito dentro da premissa que você estabeleceu. Entendeu? Aí eles não estão bem na academia, né? Eles estão meio que assim, em escola preparatória para academia, né? É o momento deles. E a missão da Janeway casou de colocar eles todos de volta juntos. Entendeu? Numa terceira temporada, o que é que você utiliza como subterfúgio dramático para manter eles juntos de novo?
Sim, saquei.
Entendeu? Então você tem que meio que escrever de tal forma que
você não
conhece. Então, isso, eu acho que existe um limite para isso. Entendeu? Existe um limite. Por exemplo, tem Lower Decks. Lower Decks tem um limite para isso também. Na quarta temporada, eles já foram promovidos. É que aconteceu deles estarem juntos lá ainda. Mas chega num ponto que você fala assim: não dá para levar a série indefinidamente. Especialmente considerando que, ao contrário de séries animadas, isso afeta mais Lower Decks do que Prod é um estilo diferente, claro. Você não fica resetando os personagens para existir naquele momento, por exemplo, que nem Simpsons, tem 36 temporadas, mas está naquele ano. Existe em um ano, onde o Bart tem 10, a Lisa tem 9, entendeu? 8. Lower Decks não tem isso, entendeu? Passa o tempo. Você pode fazer o tempo passar lento, mas passa. Prod é a mesma coisa, entendeu? Então você tem que pensar pra onde iria na terceira temporada.
E é verdade. Lê, então empurrando um pouquinho pra nossa próxima discussão, a Skydance parece cada vez mais próxima de comprar a Paramount, né? O que, que tu acha? Tu acha que a negociação vai fechar? E tô olhando do ponto de vista do Tracker, a Skydance é a melhor opção? Porque a gente viu também a Sony interessada. Até me preocupei, assim, quando a Sony se mostrou preocupada, porque a Sony parece não saber lidar muito com franqueza, mas ao visto, a Skydance é a provável compradora, né, Lê?
Eu acho que a Skydance, de todo mundo que, assim, que isso aí tá que nem fusões e aquisições tradicionais, né? Sempre tem uma empresa tentadora para ser adquirida, tem a UE em torno a quem vai ser. E aí começa a briga, né? Eu acho que, criativamente falando, de todo mundo que esteve na mesa, acho que a Skydance é a melhor, porque o David Ellison, né, que é o fundador e controlador dela, inclusive ele acho que ele é, se não me engano, ele é filho do Larry Ellison da Oracle. Uhum. O chefão da Oracle, se não me engano. Ele é um cara mais assim, que preza o aspecto criativo do negócio. Entendeu? Então ele. E a Skydance, ela não é um conglomerado que nem, por exemplo, a Sony é, ou que nem a Warner Bros. Discovery é, que também ela teve um momento também que especularam que seria a Warner Bros. Discovery que pegaria, né? A Skydance não tem redundâncias com que a Paramount Global tem. Entendeu? Eu acho que orna, encaixa uma coisa na outra. Entendeu? Tem coisas que vai confundir, por exemplo, a Skydance tem um braço de animação interessante, entendeu? Mas ela, no âmago dela, é uma produtora, não é um estúdio. E ela vai pegar a estrutura de estúdio, estrutura de conglomerado, quando fizer a fusão, né? Eu acho que, criativamente falando, é melhor. Em questão de sinergia, que é o que o mercado adora, nesses, a palavra-chave dessas situações, o mercado adora, né? Também é interessante. É, existiria questões regulatórias, por exemplo, se fosse com a Sony. A Sony, por ser baseada no Japão, eu acho que eles não poderiam ficar com a CBS.
Entendeu? Entendi.
Questões regulatórias. Então, tem isso. É, não que assim, não que a fusão da Skydance com a Paramount, depois eles não possam rever certos ativos. Assim, ah, isso aqui não é muito nosso jogo, a gente vende. Por exemplo, eu tenho ouvido falar que eles venderiam a Bet Networks, caso aconteça a fusão, né? Mas eu acho que a Skydance foi acho que o melhor mesmo acontecer, assumindo que aconteça, porque nesses negócios sempre acontece reviravolta. Se você for pensar lá na fusão do meados dos anos 90 da Paramount com a Viacom, foi também um angu de caroço ferrado, porque ali foi o que fez o Sumner Redstone entrar na história, né? E aí, acho que é interessante falar um pouco disso também, porque a fusão da Paramount com a Viacom nos anos 90, acho que é uma fusão chave da história de uma empresa que passou por fusões e mudanças de nome enormes na sua história. Uhum. Lá, quando a Gulf Western comprou a Paramount nos anos 60, e aí a Gulf Western é um daqueles conglomerados empresariais que tinha de tudo. Tinha poço de petróleo, tinha mineradora, tinha...
Sim, saquei.
Entendeu? É, empresa do Tio Patinhas, tem de tudo. Só que nos anos 80, o CEO dela começou a diversificar, a se livrar de coisas que não eram de entretenimento, e a Gulf Western virou a Paramount enquanto entidade corporativa. Uhum. Eles foram se livrando de tudo que não era a ver com o estúdio e ficaram só... Tanto é que a Gulf Western mudou o nome para Paramount Communications, nos anos 80. E aí, naquele cenário, ela estava começando a ficar interessada em, assim, ah, quem que a gente compra, ou se a gente compra para alguém. E o Sumner Redstone se juntou com o então... cara que trabalhava, esse cara, o Martin Davis, ele trabalhou na Paramount e ele tretou com o... Não, minto. Quem trabalhava na Paramount era o... Puta, como é que era o nome? Dealer. Não lembro o primeiro nome dele, era Dealer alguma coisa Dealer. E o Martin Davis, que era presidente da Paramount naquela época, demitiu ele porque ele não estava querendo fazer as coisas do jeito dele. Não, eu quero que você me obedeça. Mas ele era o presidente da Paramount e o cara era o chefão do estúdio. Uhum. Ele falou assim, ó, não tá dando certo, aí o cara foi demitido da Paramount, o Davis, né? Uhum. E o Dealer, esse que foi demitido, o Dealer, eu tô falando de memória aqui, né? Ele foi trabalhar na Fox, o Howard Murtagh, ele que criou a Fox Network e fez ela ficar a quarta rede de televisão grande americana, né? Então o cara é um cara... de tarimba. Depois ele saiu da Fox, ele foi para uma empresa chamada QVC. Você já ouviu falar da QVC? Acho que não, né?
Não.
Você conhece o Shoptime?
Sim, claro.
É um canal de cabo brasileiro que você olha o que tá vendendo na tela e você deve telefonar para lá, certo?
Isso, QVC, é. QVC é isso. Tapete persa.
É, QVC é isso.
Será que dá uma grana preta, né?
Não, dá, mas é um negócio meio assim... Hollywood olha com desprezo pra isso. Tanto é que o cara, quando ele foi trabalhar na QVC, o Dealer, ele falou assim, puta, eu saí da Fox, saí da Paramount, vou trabalhar em QVC. Mas ele considerava a QVC muito potencial, porque ele estava começando a ver que a internet estava entrando na casa das pessoas. O cara tinha um cara de visão. Então ele se tornou, ele fez um acordo lá com o pessoal que era parte dono da QVC, o pessoal da Comcast na época também, que participava na QVC. Ele fez um acordo e ele conseguiu virar CEO da QVC. Mas ele nunca se conformou em ter sido chutado da Paramount. Então ele começou a criar um grupo de empresas, um consórcio, para comprar a Paramount. e botar o Martin Davis para correr. Só que aí o Martin Davis já estava em conversas com o Sumner Redstone, da Viacom, para fazer a fusão. E aí ele entrou no jogo, no meio de campo, bagunçou tudo. E aí começou uma puta de uma briga corporativa, para ver quem compra a Paramount. A QVC ou a Viacom? E foi, assim, uma briga de faca, entendeu? Por meses, cada um dava uma
oferta
melhor, e ia melhorando. Só que começou a chegar num ponto que cada uma das duas empresas já não estava começando a ter cacife para pagar. A conversa começou com 7 bilhões de dólares, aí foi para 8, foi para 9, foi para 10. E cada uma das duas empresas, a QVC e a Viacom, fizeram literalmente vaquinhas. Eles iam fazendo
meu Deus, cara.
Fazendo acordos com outras empresas para, ó, põe aqui um pouco, tá? E no final das contas a Viacom triunfou, mas assim, por pouco. Cada uma das duas ofertas ficou sendo 10,3 bilhões de dólares, mas a da Viacom era melhor a longo prazo, porque tinha a questão de garantias que se o preço da ação da empresa resultante caísse abaixo de um X, os antigos acionistas iam receber um bônus, blá blá. Então é isso que é o. Como o Redstone entrou na coisa de ter a Paramount. Ele vem de uma parte da indústria do entretenimento que era um negócio assim, meio uma. Eles se viam como de terceira categoria. Ele tinha uma rede de cinemas nos anos 50, 60. Uhum. Ele e a família do. Assim, acho que de uns 30, 40 anos, nos anos 50. Eles tinham rede de cinema. Aí depois eles compraram a Viacom nos anos 70, viraram os reis da TV a cabo. Mas o cara sempre teve o sonho de ter uma empresa de um estúdio de cinema. Então ele queria a Paramount. O cara queria a Paramount. E aí deu essa briga nos anos 90. E isso tudo acontecendo quando o Star Trek tava no pico, né? 94 para 95.
Exato.
E isso explica um pouco também por que atualmente a Sherry Redstone, que agora é a filha dele, né? Que tá no comando, ele morreu em 2008, 2009, não lembro bem. Por que ela tem 70% das ações da Paramount? Não, ela tem 17% da Paramount, que dá direito ela tem 17% da Paramount, só. Mas ela tem 70% das ações que dão direito a voto.
Uhum.
Isso é meio desequilibrado. Isso é resultante dessa fusão dos anos 90. Porque a Viacom, pelo Sumner Redstone, fez um quebra-cabeça corporativo que eles prometiam assim, ó, a gente vai dar, desses 10 bilhões de dólares, a gente vai dar 3 bilhões em dinheiro, 4 bilhões em ações não votantes, mas vocês vão ter um pedaço da empresa, e só um pouquinho aqui em ação votante. Os caras fizeram um retalho corporativo.
Eu já entendi.
Resulta nisso, entendeu? Que a Sherry tem 17%, mas 70% dos votos. Então é uma situação muito gozada. Entendeu? E é desse cenário agora que a Skydance entra pra se fundir com a Paramount, né? Assim, é uma história daquelas bem Succession. Eu acho que dava temporadas e temporadas. Sim. De alguma série isso aí, entendeu? Mas assim, frigir dos ovos. Eu acho que, sobre a fusão atual, acho que a Skydance foi a menos pior, vai, entendeu? Porque também não dava pra ficar sozinha. Uhum. A Paramount tava se desvalorizando demais, entendeu? Porque o Sumner Redstone, ele sempre foi um cara muito de assim... qual é... A minha preocupação é o preço da ação da empresa. A parte criativa sofre por causa disso. Uhum. Porque você se preocupa só com coisa a curto prazo.
Uhum.
Entendeu? A Paramount teve a chance de ter a Marvel na mão. Porque ela que produziu o Homem de Ferro 1.
Uhum.
É um filme da Paramount. Só que aí ela... Ah, não, a gente só vai fazer esse. Aí a Disney veio, comprou, e eles perderam uma pouquinha dessa, né? Por quê? Porque era muito só ali, não, só a curto prazo. E... Então, tinha que arrumar algum parceiro voltado a ter uma visão criativa, entendeu? Uhum. Então, acho que pra Star Trek...
Essa cagada do Homem de Ferro aí, eles vão levar pro túmulo, né?
Não, assim, isso é só uma das coisas, né, entendeu? A Paramount começou a ficar... Demorou pra ter alguma estratégia clara em streaming, entendeu? Isso é vícios de uma empresa que veio do cabo, né? No seu núcleo. Falando da Viacom, né?
Uhum. Enfim, Dom Leandro, passando de tretas corporativas de Skydance, Paramount, para San Diego Comic Con, que sempre aconteceu em que cidade, Leandro?
Na San Diego Comic Con vai acontecer onde, será? Não sei, né?
San Diego, esse ano, excepcionalmente, que vai acontecer em San Diego, a San Diego Comic Con, será um painel do Star Trek Universe. O que podemos esperar de Star Trek, do painel Star Trek Universe? A gente vai ter dentro do painel de Strange, painel de Lower Decks. Quem sabe pinta um trailerzinho de Strange aí, o que, que tu acha?
Não, eu acho que assim...
Sessão 31...
É, trailer do... Acho que assim, é bem boa chance. Trailer de Lower Decks, porque tá por conta. Já devia até ter já, inclusive, da temporada. Até passou da hora. Trailer do filme da Sessão 31, acho que é... Você diria teaser, né? Uhum. Starfleet Academy, não sei. Acho que talvez o logo oficial da série. E colocar no palco o pessoal que já foi anunciado, né? Tem uns 4, 5 cabra que já foi anunciado, né?
Próxima pauta, inclusive.
Então... Prod. É, Prod vai ser assim.
Como foi legal a segunda temporada.
Exatamente, entendeu? É. Entendeu? Perspectivas para a série. A não ser que os caras venham e falem, não, vai ter terceira temporada. Seria uma bola curva boa. Entendeu? Não sei.
Mas Strange, tu acha que não pode rolar um trailer?
Acho que um teaser, pelo menos um teaser, né? Rápido, é. Teria que ter.
Vamos ver, vamos torcer, né? E Leandro, tu comentou aí o lance de Starfleet Academy. Foram anunciados atores de Starfleet Academy essa semana. Porque a gente já tem o Paul Giamatti, né?
Anunciaram o medalhão, né? Ele e quem mais que anunciaram, né? De personagem grande.
Tinha anunciado aquela atriz oscarizada também.
Isso também.
Holly Hunter, isso.
Mas além disso... Tinha tido os cadetes, né?
Anunciaram... Caris Brooks, Bella Shepherd e George Hawkins. Além deles, anunciaram uma segunda leva com mais dois atores, que é os nossos queridos Karim Diané e Zoe Steiner. 5 atores, né, que a gente não sabe o que fazem, do que se alimentam, mas exatamente esse é o intuito da série, né? Não ia, para esse tipo de papel, não iam pegar atores muito tarimbados, né? A Zoe Steiner. Ela fez trabalhos como In Haves e tal, mas nada muito importante. Anunciaram também o diretor de fotografia, o Philip Lennon, que trabalhou como diretor de fotografia em Discovery e em Picard também.
Equipe vai ser muito pessoal de Discovery, acredito que vai ter, né? Porque é natural.
Uhum. Mas enfim, os atores, esses atores com não muita tarimba, mas essa é a ideia exatamente da série, né, Leandro?
Não, eu acho que combina bem, né? Acho que é um pouco assim, elenco de série da CW, né? Você vai pegar uns caras de 20 e pouco pra fazer papel de 17 e pouco, né?
Mas tem que ser, né?
Isso. Sim. Entendeu? Não dá pra escapar demais disso. Não sei se o núcleo duro da série vai ser esses 5, né?
Acho que vai, né?
Porque acho que vai ser um pouco que nem Lower Decks de estrutura, né? Vai ter um núcleo duro de jovens e um elenco secundário de pessoas mais velhas em torno, né? Eu acho que vai ser um pouco por aí. Entendeu? Acho que... Vai ser série de ensemble cast, né? Não vai ser série de protagonista. Natural que seja, né? Entendeu? Então vai ser uma dinâmica diferente de Discovery, apesar de ter tintas de Discovery, porque é um spin-off direto dela, claro.
Uhum.
Cedo pra dizer ainda as impressões claras do elenco, né? Acho que...
A gente não conhece o trabalho dos anos,
O elenco ser apresentado de maneira mais formal na San Diego Comic Con, acho que vai ser uma oportunidade boa para sentir a temperatura da água, entendeu? Ver como é que eles falam, ver... Assim, vai ter sempre aquele papo... É que eles são muito jovens para ter essa fala, né? Mas sempre que entra um showrunner num projeto de jornada, porque eu sempre curti, quando era criança, a série do Dr. Spock, entendeu? Os caras sempre que colar dessa, entendeu?
Via com meu pai.
Exatamente. Sempre tem desses papos, né?
É que nem quando o treinador, quando assume clube, é um sonho de infância. Sim, pra realizar um sonho de infância.
Pra pessoal da cidade, entendeu? Seria os filmes da Kelvin.
Exato. Vamos ver, então. Ia ser uma boa. O dia que eu for showrunner de Star Trek, eu vou falar isso, que eu aprendi a gostar de Star Trek.
Tá vendo?
Outro anúncio que a gente teve, meu caro Lê, foi o nosso queridíssimo Cillan O'Sullivan, que não foi, na verdade, perdão, ele não foi anunciado, mas segundo informação da Collider, o nosso querido Cillan O'Sullivan vai interpretar ninguém mais, ninguém menos que Roger Corby na terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Na verdade, era bola cantada que o Roger Corby ia aparecer, né, Lê? Até por uma questão canônica, né? Porque a gente tem toda aquela questão ali do romance The Chapel com o Spock, mas o Roger, como a gente sabe, nós que vimos, você que assistiu, ouviu o cérebro do Spock de Hollywood Rose Mayroff, sabe, né, que a nossa querida Christine Shepard estava noiva do Roger Corby, e isso foi bem comentado durante as primeiras duas temporadas de Strange. E agora, aparentemente, o rapaz está até escalado, né, Lê? O nosso querido Sylvain Sullivan, ele participou de séries como Vikings, Bow, da CBS também, Inform the Code, da Netflix. É um ator que fez uma coisinha ou outra, e agora vai fazer o nosso glorioso Roger Corby.
Eu acho que assim, é mais... Tá bem escalado, assim, o cara tem... A escala desse escalamento aí tá bem apropriado, né? Era natural que o Corby fosse entrar na briga aí, porque Strange New Worlds tá se pegando vários, assim... Aqueles caras que foram citados na série clássica, ou apareceram muito pouco, é a prateleira de personagens de jornada de onde Strange New Worlds pega.
Que eu acho bem legal.
Entendeu? Acho que é bem legal, entendeu? Assim, ele não é uma bola curva que nem o Cyborg foi, entendeu?
É, eu curti.
Total nada, entendeu? Não, eu achei maravilhoso, entendeu?
É, cara, eu adoro o Cyborg.
Tem cara que quer ir na frente lá da Paramount com Tosh e Ancinho, né? Mas tem cara, o Cyborg, pelo amor de Deus, não, maravilhoso. Galhofa pura. Não é uma bola curva que nem essa, entendeu? Porque a gente viu a história da Chapel vindo. Mas eu acho que vai ser interessante, entendeu? Acho que o fato deles colocarem alguém, anunciamos aqui o fulano de tal, que vai dar na terceira temporada. Ou seja, não vai ser cara de um episódio só.
Entendeu? Acho que não vai, foi um não anúncio vai... ainda, né? Foi uma informação
do Collider. Não tem anúncio ainda, é verdade. É justo dizer isso. Não é anúncio, ainda. Mas eu sinto na água que não vai ser cara de um episódio só. Entendeu? Eu acho que vai ser que nem a Taprim, entendeu? Vai aparecer em 2, 3, vai estar ao longo da temporada, entendeu? Acho que só tem a agregar.
Sou a favor, sou um grande entusiasta de Strange. Lê, passando aqui, saiu um pouco do Star Trek, a gente recebeu o trailer de Capitão América 4, né, que vai ser protagonizado pelo Sam Wilson, né, nosso querido novo Capitão América. Tu gostou do trailer? Sentiu uma vibe meio Soldado Invernal 2,
né? Sim, total, entendeu? Eu acho que eles quiseram voltar um pouco no poço de onde Soldado Invernal foi escrito, né? Aquele thriller de espionagem dos
anos 70. É muito bom, né?
Sim, sem dúvida alguma, entendeu?
Filmaço.
Eu acho que assim, eu senti assim um pouco assim, ao mesmo tempo que o trailer dá o tom disso, eu acho que ele tá um pouco... Assim, acontece coisas demais no trailer, eu acho.
Saquei.
Tá, assim, tem muita coisa acontecendo no trailer, e acho que isso destoa um pouco do tom. Acho que ele tinha que ser um pouco mais comedido em si mesmo.
Uhum.
Eu acho que, por exemplo, o Red Hulk poderia ter sido cortado num segundo trailer. Tá? Embora natural, que todo mundo sabia já, entendeu? Que ia ter no filme, mas acho que o trailer é um pouco, assim... muita coisa ao mesmo tempo. Mas o que ele transmite, que é o filme voltar ao poço de Soldado Invernal, acho que é bem legal, entendeu? Acho que vai ser... Um filme, entendeu, que dá pra recuperar aí o prestígio ofuscado da fase 4. Né?
Eu acho o Invernal, tecnicamente falando, o melhor filme da Marvel. Então, assim,
não vou nem falar assim, um bom filme da Marvel, é bom cinema.
É bom cinema, porque a Marvel, eu sempre divido filme de super-herói de cinema, né? Mas o Soldado Invernal, se não fosse o Capitão América, fosse o Jon Stewart... Entendeu? Uhum. A gente da CIA seria um baita filme igual.
Sim.
Então, se for nessas bases, eu vou gostar. E a curiosidade é que os irmãos russos, que foram os diretores do Soldado Invernal de Guerra Civil e de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, aparentemente estão em negociações, Leandro, pra voltar pra Vingadores 5 e 6. Tu acha uma boa notícia?
Do jeito que esses futuros filmes de Vingadores estão meio em fluxo, né? Entendeu? Porque assim, primeiro ia ser o Kang, agora não vai ser mais o Kang, porque não deu liga, entendeu? E o ator aprontou várias tretas, então eles tiveram que repensar. Então acho que é um pouco controle de danos até, entendeu? Eu acho que pode ser positivo, mas é claramente controle de danos. O que eu acho que não é mal, entendeu? Não adianta você também não querer fazer controle de danos por birra. Entendeu? Eu acho que é saudável da parte deles, não apenas enquanto equipe criativa, mas enquanto entidade corporativa. Percebi, não, precisamos fazer uma um reajuste aí, entendeu? Porque não tá ressoando positivamente no público até como... até o ponto em que a Guerra estava. Entendeu? Então acho que é positivo eles estarem procurando ouvir e não fazer de conta que tá tudo bem e seguir com os projetos lá. Uhum. Eu acho que tem que ter uma correção de curso, é saudável isso.
Só a favor dos irmãos Russo, acho que eles entregam o melhor que a Marvel entregou. Eu acho que é chamar aquele treinador de tarimba pra escapar do rebaixamento.
É uma boa metáfora futeboleira.
Aproveitando que estamos na metáfora futeboleira, vamos falar uma coisa que foi muito da cultura pop aí nesse último domingo, que a gente teve a final de Euro e Copa América nesse domingo. E Leandro, tu me conhece muito bem, Leandro. Eu torci pra Inglaterra ou eu torci pra Espanha?
Pra Espanha?
Errou, torci pra Inglaterra.
Inglaterra? Porque assim, do jeito que todo mundo queria aloprar a Inglaterra, falou assim, não, ela não pode. Deixa ela sem euro, né? Eu nunca ganhei o euro e vai continuar sem euro.
Não, eu sou o contrário, eu queria que a Inglaterra ganhasse a euro. Uhum. Leandro, como sofre o povo inglês desde 1966 sem um título esse povo?
Sem um título de expressão. Eu acho que assim, eles usam tanto aquele negócio de coming home. Para de falar que isso dá zica, entendeu? Para de falar essa merda, entendeu? O dia que eles não ficarem batendo nessa tecla, aí é capaz de desencalacrar, entendeu?
Aí quando ganhar, fala que voltou pra casa.
É, aí sim, entendeu? Mas espera, calma, filho.
É, porque como só vai te dar, o primeiro e único título da Inglaterra é o clássico título da Copa do Mundo de 66, que eles ganharam até hoje, né? Morreremos sem saber se aquela bola entrou em Wembley ou não entrou em Wembley, né?
Assim, como eu não tô tão ligado no futebol, assim, me surpreendeu eles não terem nenhum na EU.
Não tem, eles sempre batem na trave.
Tem um monte de mané que tem euro.
A Grécia tem euro, a Grécia ganhou a Euro em 2004 contra Portugal.
É engraçado esse aspecto, né?
É que tem que a maldição, né, de que aquela bola não entrou e que a Inglaterra ganhou, e a maldição seria de que eles nunca mais voltariam a ganhar um título. E o fato é que eles sempre batem na trave, né? Na Eurocopa passada, eles perderem o Wembley nos pênaltis pra Itália, afinal. Agora perder para a Espanha, eu tô na torcida para que o English Team ganhe logo uma Euro ou uma Copa, porque, né, como sofre o povo inglês. Eu tenho uma tese, Leandro. Sabe quando é que a Inglaterra vai voltar a ganhar um título? Quando a Copa for de novo na Inglaterra.
É, aí vão falar que só ganha porque é lá.
É, pelo menos vão ganhar, né?
Não, sim, ok. Agora, assim, eu acho que, acho que foi um pouco tumultuado, assim, né, ter a Copa América e a Eurocopa ao mesmo tempo antes de Olimpíada, entendeu? O que foi que forçou isso? Foi a Olimpíada? O calendário?
Não, é que na verdade a Euro e a Olimpíada sempre são no mesmo ano, né?
Mas é ao mesmo tempo? Foi um negócio meio...
Não, mas Euro e Olimpíada não. Euro e Olimpíada nunca foi ao mesmo tempo e nem vai ser. A Olimpíada vai começar agora.
Não, sim, eu sei.
O que a Copa América era, a Copa América foi muito tempo de 2 em 2 anos.
É um exagero.
Era. Aí quando emparelharam de 4 em 4 anos, eles acharam de bom tom emparelhar com a Euro. Pra exatamente ser junto com a Euro, para o calendário ficar mais nivelado.
Tá. Mas
porque, vou dar um exemplo. O Real Madrid, entendeu? Tem que liberar jogadores para a seleção brasileira jogar a Copa América. Mas a Copa América fosse ano que vem, eles teriam que jogar... os jogadores chegariam mais cansados, os sul-americanos...
Enquanto logística, acho que de fato faz sentido, sim. Eu acho que viu um pouco muito ruído, né?
Mas é em horários diferentes, né? Então... Que me organizo para trabalhar em horários que eu possa ver, eu conseguia ver tanto Eurocopa quanto Copa América, assim, deu para fazer os dois. E aí, Asa, queria fazer um comentário que acho que tu vai poder até falar melhor do que eu. Os Estados Unidos, que sempre é um exemplo de organização, deu vexame na organização da Copa América, né?
Eu acho que foi muito meio assim, nós pegamos aqui a sede disso, mas os caras que pegaram para si fizeram um trabalho bem nas coxas, né?
Tu acha que isso acende um alerta vermelho para a Copa de 2026 nos Estados Unidos?
Não, eu não diria. Assim, tem que ver se é o mesmo todo mundo. Tem que ver isso também, né? Às vezes não tem nada a ver um pessoal com o outro, entendeu? De organização. Eu acho que assim, aqui a gente sabe como é embora, essas coisas, todas bagunças, né? A FIFA também é bagunça, mas é uma bagunça...
É menos,
né? Então, assim, então talvez não seja tão afetado. Porque assim, porque a Copa de 94 foi tudo bem.
Foi.
Entendeu? Foi boa. Entendeu? Assim, então, é gozado, né? Assim, não é como se eles não tivessem know-how e infraestrutura para fazer isso. É puramente questão de os caras bateram cabeça uns com os outros lá e fizeram um serviço amador. Porque ferramental, know-how e instalações os caras tinham pra fazer bem.
É, eu queria denotar dois grandes absurdos que eu acho que teve na organização da Copa América. Um é o lance dos campos menores, né? Que é uma atrocidade pra quem joga. Quem joga futebol sabe. Perde totalmente a dinâmica do passe e tal. E a outra é o intervalo de 25 minutos na final pro show da Shakira. Porra, o intervalo de 25
minutos. É, assim, é aquela funk, coisa, né? Os caras querem enfiar um pino redondo no buraco quadrado. Quiseram dar cara de Super Bowl. O negócio que não é talhado pra isso. Entendeu? Então, acho que o resultado final deixou a desejar. Então, assim, acho que serve como lições para a Copa, no mínimo dos mínimos.
É, também muitas lições para a Copa, para a nossa querida seleção brasileira, que ficou pelo caminho nas quartas de final para o Uruguai, que não fez uma boa Copa América, mas eu ainda acredito em Dorival Júnior e sua trupe para a Copa de 2026. Acho que a gente tem uma excelente geração nas mãos. Nós vamos chegar lá. Lembrar que em 2001 teve uma Copa América e o Brasil foi eliminado bizarramente para Honduras na Copa América de 2001. Um ano depois, o Brasil era campeão do mundo contra a Alemanha. Então, o futebol tem essas coisas.
É muito cíclico, né?
E é muito momento também. Enfim, Leandrão, indo para o nosso final aqui, falar um pouco de música. A gente sempre fala também aqui no nosso querido Hora Rubra. Teve uma informação que estourou o mundo do rock essa semana no Brasil, que o Green Day viria ao Brasil em fevereiro na I Wanna Be Tour. I Wanna Be Tour, Leandro, é um festival emo que acontece no Brasil em várias cidades, o que causou revolta em fãs do Green Day, como eu, que sempre disse que Green Day não é emo. Green Day é punk. Então, causou assim. Porque quem deu informação, vou nominar aqui, foi o José Norberto Flash, que é conhecido por acertar todas. Ele avisa, vai ter show. Tanto que a gente anunciou o show do Paul McCartney aqui no último Hora Rubra, que era ele que tinha dito, e realmente se confirmou. E ele mesmo depois, um dia depois, desmentiu a informação que o Green Day viria ao Brasil, que ele tinha caído num balão da 30EBR, que é a produtora que organiza esse festival, que o Green Day estaria fechado, e depois, um dia, quando ele deu a informação, a empresa Crush Music, que gerencia a carreira do Green Day, disse que o Green Day não viria ao Brasil na Wanna Be Tour. Então, a informação é que o Green Day não vem ao Brasil em fevereiro, pelo menos não na Wanna Be Tour. Eles estão na Saviors Tour, acabaram de tocar em Wembley, e talvez venham no Brasil aí no primeiro trimestre de 2024, mas não, não, de 25, perdão, mas não na I Wanna Be Tour, como tinha sido confirmado. Então é o seguinte, né, Leandro, tem muito balão também, né? Produtora que bota jornalista que vai ter para pressionar a banda, essas coisas, né?
Não, eu acho que é uma indústria que vive, que o elemento rumor e zoom, 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 faz muito parte, né, da dinâmica de se divulgar e de você criar hype, de você criar expectativa, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz parte. Entendeu? Música, cinema, entendeu? Mesmo teatro, assim, esse tipo de arte vive da expectativa, entendeu? Assim, o que é que vem por aí? Então, acho que faz... não é de surpresa ter umas dessas.
Enfim, então, fãs do Green Day, como eu, ficaremos torcendo, então, para que no primeiro trimestre de 2024 o Green Day venha ao Brasil com a Saviors Tour. Eles estão tocando o Dookie e o American Idiot, que são os dois clássicos discos do Green Day na íntegra nessa tour. Então vamos torcer, quem sabe vem. Prefiro de fato que eles venham num show solo que tocar num show que eu tenho que assistir 10 bandas de emo antes deles. Então prefiro que venha. Então, pra encerrar aqui, eu queria dizer que é o seguinte: agora tá na moda lista, né, Leandro? Lista. Agora tudo é lista, todas as revistas fazem listas agora de melhores discos da história. Causou muita polêmica a revista da Apple Music, que teve a pachorra de colocar The Miseducation of Lauryn Hill, da Lauryn Hill, como o melhor disco da história. Entendeu? Não é o melhor disco nem de 97, que dirá o melhor disco da história, porque é americano. E aí eu queria apontar uma coisa, que a última lista que chegou foi a revista da revista britânica Uncut, realizou os 200 melhores discos da história. E eu queria fazer aqui um elogio. Que, cara, os ingleses são diferentes dos americanos, né, meu caro Leandro? Os americanos, custe o que custar, eles colocam um disco americano em primeiro lugar. Não importa o que acontece. O top 10 é 7 discos ingleses, eles botam os Beatles ali pra salpicar. Entendeu? Pra parecer que olha como nós somos democráticos. E E depois tudo americano, a Uncut como a inglês, eles são diferentes, né? Eles botaram até botaram um disco americano em primeiro lugar, que é o Beach Boys. O Pet Sounds do Beach Boys foi eleito o melhor disco da história, o Revolver dos Beatles em segundo, Astral Weeks do Van Morrison em terceiro. É legal que vocês têm que botar um disco meio nada a ver, tipo assim, entendeu? O Astral Weeks do Van Morrison em terceiro. Tipo, olha como eu sou diferentão, entendeu?
Uhum.
Entendeu? Tipo, então, clássico, enfim. Então, você que acha que o Pet Sounds é o melhor disco da história, a Uncut concorda com você, eu discordo. Pra mim, o Abbey Road dos Beatles sempre foi e sempre será o melhor disco da história. Mas, enfim, antes o Pet Sounds, que o The Miseducation of Lauryn Hill, né, que é o melhor disco da história, né? Tenha dó. Enfim, chegando no final do nosso programa, Leandro, a gente agora vai começar, no Hora Rubra, todo episódio de notícia, indicar um episódio e a música da semana, né? Qual o teu episódio? Vamos, então, explicando, cada um de nós vai indicar um episódio de Star Trek pra você ver nesse final de semana aí. Vai ser o episódio da semana. E o teu, Leandro, qual que é o teu episódio da semana?
Eu acho que vai ser relevante colocar um tema atual.
Uhum.
E já que expectativa para o pessoal aí, que o nosso próximo arroba vai ser trecho de comentário de The Chase. Então, se atualize novamente sobre The Chase. Pega The Chase pra assistir.
Então tá. E o meu, minha indicação de episódio é de It's Only a Paper Moon, de Deep Space Nine, episódio da sétima temporada, do Vic Fontaine e do Nog. Assisti essa semana, é um dos meus episódios favoritos de Deep Space Nine, eu amo, e a minha indicação para acalentar seu coração nesse final de semana é It's Only a Paper Moon, sétima temporada de DS9. E qual a tua música da semana para o pessoal curtir no final de semana, Leandro, os embalos de sábado à noite?
A música, eu sou um poia completo, entendeu? Mas você ter falado sobre It's a Paper Moon, eu me lembrei da música que o Vic Fontaine canta no final de Deep Space Nine, What You Leave Behind.
Under My Skin, não é?
Não.
Acho que é Under My Skin.
É na festa lá, que inclusive os personagens holográficos são a equipe de produção.
The Way You Look Tonight?
Não.
Cara, é a música que ele canta. The Best Yet Come.
The Best Yet Come.
Não, mas essa é no Badabing Badabang.
É Badabing Badabang que ele canta, é essa?
É, eu tô revendo a sétima temporada, eu sei que é.
Tá, não, mas então fica ela. Eu tava na cabeça que The Best Yet Come seria pra
The Best Yet Come. Não, o The Best Come ele canta no Badabing Badabang com Avery Brooks.
Tá, então é ela. Entendeu?
Tá bom. Posso acrescentar uma coisa nesse teu... dessa tua indicação, quero indicar a versão do Frank Sinatra com o John Secada no disco de duetos. Do Frank Sinatra, disco de duetos do Sinatra, que ele canta com o nosso querido John Secada, The Best Yet Come, pra mim é a melhor versão da música. Essa é a minha indicação. A tua indicação. A minha indicação de música é hoje eu tava ouvindo, lembrei que é essa música que eu vou indicar pro nosso público, é Sir Duck, do Steve Wonder. Pra mim hoje é a minha música favorita do Steve Wonder, Sir Duck. Amanhã pode ser outra. E a música que eu indico pra você ouvir nesse final de semana é essa. Então, Sir Duck, Steve Wonder, trilha do seu sábado à noite, né? Porque todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né, Leandro?
Tá vendo? Tem que ter a música à altura.
É, isso aí. Por quê? The Best Yet Come.
Exato.
Obrigado, Leandro. Na próxima, daqui 14 dias, estamos de volta com mais um Hora Rubra.
É, não é 14 dias, né? Já que a gente tá indo ao ar na sexta, né?
É, 12 dias, então. É, tá pronto. Estamos de volta aí com a trilha de The Chase, então, bonitão.
Perfeito, estaremos aqui.
Valeu, Leandro, valeu você que nos aguentou até o final aí, ouvindo a gente falar de Steve Wonder, de Frank Sinatra, de Skydance, de Eurocopa. Aqui na Hora Rubra a gente fala de todos os assuntos que interessam a você.
Bom, né? Afinal de contas é a Hora Rubra, né?
É a Hora Rubra. A gente tem que pôr tudo, daqui a pouco a gente discute até a eleição americana no Hora Rubra. Um abraço, Leandrão, e a gente se vê daqui a 12 dias. Um abraço para todos vocês.